notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O concelho de Tomar foi o mais afetado dentro do distrito de Santarém com a passagem dos ventos fortes do decurso da madrugada desta segunda-feira. Houve registro para a queda de árvores nas localidades de Pederneira, na Serra Junceira, Paialvo e Carregueiros, sendo que no Coito, na freguesia de São Pedro, os bombeiros foram chamados para a remoção de elementos em queda. Não há a lamentar feridos ou danos estruturais de relevância. No que ao distrito de Santarém diz respeito, o concelho de Ferreira do Zêzere também está no topo do maior número de ocorrências, com registro para 4 quedas de árvores, uma das quais para a variante 238. No total, foram 15 as árvores derrubadas no mapa distrital, com situações reportadas em Abrantes, Torres Novas, Santarém, Mação e Alcanena. O aviso amarelo ainda está em vigor, ou seja, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta ainda para a possibilidade de ventos fortes, com rajadas que podem chegar aos 80 km por hora durante as próximas horas. Um caso que está a chocar-se a própria Polícia de Segurança Pública, neste caso a Escola Prática de Torres Novas. O agente da PSP, que foi detido na última semana pela Polícia Judiciária por suspeitas de abusos sexuais a uma menina, e a ser condecorado por comportamento exemplar no exato dia da sua detenção, avança o Correio da Manhã. O agente principal, de 49 anos, foi entretanto presente a tribunal, que decretou a medida de coação mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva. Está em causa, recorde-se, suspeita da prática de abusos sexuais a uma menina de 14 anos, abusos esses que deveriam ocorrer desde 2017. O homem, casado e com uma filha menor, terá aproveitado a proximidade com a vítima, de quem é vizinha. A família da menina suspeitou e apresentou queixa às autoridades, que depois da fase de investigação avançou para a detenção do agente da PSP, precisamente no mesmo dia em que a Escola Prática de Polícia de Torres Novas celebrava o seu dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 71 anos de idade foi encontrado sem vida dentro da sua casa. O alerta foi dado pelas 9h15 desta segunda-feira e centrou-se na localidade de Carraminheira, Beco, concelho de Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a nossa redação apurou, terá sido encontrada uma arma junto do corpo. Para já, nada parece apontar para a tese de crime. Os bombeiros ferreirenses, assim como a Guarda Nacional Republicana, foram mobilizados para o local.
Rádio Web, informação.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiçara, Conselho de Tomar, esteve na ERTE para fazer um balanço aos 2 primeiros anos do atual mandato e perspectivar aquilo que será a atuação futura. O autarca começaria por referir que 2018 e 2019 foram anos de intenso trabalho.
Esta primeira parte deste mandato tem sido muito intensa, especialmente o ano 2019. O ano 2019 foi, dos 6 anos de experiência autárquica, aquele que foi, sem dúvida, o mais alucinante. Acho que é o adjetivo que que se pode classificar. Foi o ano da festa de tabuleiros. Não me perguntem porquê, eu já coloquei essa questão aos meus colegas, e todos falamos o mesmo, mesmo no município e a própria Comissão Central. A festa de tabuleiros do ano passado foi extremamente trabalhosa. Num ano de festa de tabuleiros, conseguir, no caso concreto, a freguesia da Aceiçara, foi um ano de muitos investimentos. Nós conseguimos, investimos cerca de 80 mil euros, onde se inclui o albergue, o alargamento do cemitério da Aceiçara, foi as duas grandes obras que nós tivemos, e cerca de 28 mil euros de investimento em valetas cimentadas na freguesia. Acrescemos a isso, tivemos depois o passeio do idoso, mas o passeio sénior. Ou seja, fomos ambiciosos nas várias atividades que fizemos, e foi um ano de 2019 muito, muito agitado. E pronto, é fruto das circunstâncias, assim o ditaram. Este ano, vamos ver o que é que o ano 2020, como é que vai ser. Estamos a entrar na segunda parte do mandato. Mas a ambição e aquilo que é a nossa expectativa é de continuar a fazer o trabalho que tem sido feito, obras essencialmente, e continuar a participar de forma ativa naquilo que é também os eventos que temos tido na freguesia e no concelho.
A Comissão Social de Freguesia da União da Serra Junceira não está a funcionar na sua plenitude. A situação foi admitida na ERTE pelo presidente da Junta, Américo Pereira, que reconheceu que a existência de 2 lares leva a que, em muitas situações de emergência social, a Comissão seja ultrapassada na sua ação.
Infelizmente, a Comissão Social de Freguesia não tem funcionado muito bem. E não tem funcionado muito bem, porque não é que não seja necessário, mas porque temos algumas alternativas. Porque temos hoje PSS, uma na Junceira e outra na Serra, cujas senhoras diretoras têm feito um papel extraordinário. E, portanto, aquilo que em muitos casos tem sido feito pelas comissões sociais de freguesia, na nossa situação, uma grande maioria das situações têm sido resolvidas pelas duas IPSS, o lado de São Mateus e o lado de Nossa Senhora da Purificação. Não sei se por isso nem se não, até porque, enfim, temos a estrutura toda a funcionar, mas nem somos muito procurados no que diz respeito a essa área. Portanto, esporadicamente aparece uma situação ou outra, mas que é imediatamente resolvida pelos respectivos lares e que acabam por, de certa forma, substituir aquilo que deveria ser o papel da Comissão Social de Freguesia. Nós estamos a falar de dois lares, enfim, uma dimensão razoável, com condições de excelência, com todas as valências, a valência lar, com a disponibilidade de mais de 150 camas, centro de dia, apoio domiciliário, creches familiares, e, portanto, tem resolvido aquilo que tem sido possível. Se calhar, não, se nós tivéssemos mais outros recursos, seria melhor. Particularmente no Freguesia da Serra, temos uma população mais envelhecida da Junceira, cujas necessidades e carências também, enfim, têm algum significado, têm alguma relevância.
Os presidentes das câmaras municipais do Médio Tejo, região que congrega os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, deliberaram por unanimidade solicitar uma reunião com caráter de urgência ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Recorde-se que desde há largos anos que se equaciona a pertinência de aproveitamento desta infraestrutura, conjugando funções militares e civis. Neste caso, para a criação de um aeroporto regional em Tancos. A criação de um aeroporto regional permitiria dar resposta adequada a atividades empresariais, militares, de turismo cultural, de lazer e religioso, que há muito se reclamam, e permitiria uma penetração no mercado internacional das empresas da área industrial automóvel, como Abrantes ou os Cortumes de Alcanena e ainda os Teixos, a exploração florestal, a madeira e o mobiliário de Sertã, Mação e Vila de Rei, se bem também como o papel de Constância e Torres Novas, uma reivindicação há muito sufragada pelos empresários locais. Sabendo da presença de infraestruturas ferroviárias, de duas estradas confinantes, a A23 e a A13, os membros do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo salientam que a abertura de um aeroporto civil-militar em Tancos permitiria alavancar a dinâmica económica de toda a região e o potencial turístico dos milhões de passageiros que se dirigem a Fátima. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo exige que a urgência do Hospital de Abrantes seja alvo de obras de requalificação e solicita ainda que seja instalado um equipamento de ressonância magnética naquela estrutura do CHMT, que congrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Nesse sentido, a Comissão irá promover a realização de um abaixo assinado com o mote Melhorar e Humanizar as Urgências. Pede-se desta forma contratação de mais profissionais e melhorar a informação e comunicação nos utentes e familiares. Foi direcionado um texto ao Ministro da Saúde, Marta Temido, onde é sublinhada a necessidade premente de obras na urgência do Hospital de Abrantes, intervenções reconhecidas por utentes, profissionais, autarcas e todas as entidades que têm responsabilidades na prestação de cuidados hospitalares na região do Médio Tejo. Os sucessivos adiamentos na concretização das obras prejudicam populações e profissionais, lamenta a Comissão, que aponta ainda para a inexistência de um equipamento público de ressonância magnética no CHMT, situação que prejudica os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. Uma tese justificada com o facto de só o CHMT pagar anualmente perto de 500 mil euros para além das despesas e incómodos para os utentes que têm de se deslocar a Coimbra ou Leiria. O União de Tomar garantiu um lugar nos quartos de final da Taça Ribatejo ao golear o Coroxense por 5-1, num jogo em que os nambantinos terão feito das melhores exibições da temporada. Vamos aos resultados, oitavos de final, Amiense 2, União de Almeirim 2, União de Almeirim venceu por 4-5 nas grandes penalidades, União de Tomar 5, Coroxense 1, Torres Novas 3, Rio Maior 2, Golganense 5, Ortiga 0, Mação 1, Samora Correia 2, Glória 1, Pontevel 0, Alcanenense 0, Pego 0, nos penaltis 4-5 para o Pego e Fazendense 1, Abrantes e Benfica 1. O Fazendense venceu por 4-1 nas grandes penalidades. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, elogiou a exibição da sua equipa, referindo que o resultado será escasso para as oportunidades criadas pelos seus jogadores.
Uma vitória importante, a seguir a um grande jogo que tínhamos feito aqui contra o Riachense. Há uma dificuldade às vezes em dizer se fomos muito superiores, porque em Coruja também o fomos e houve alguma rádio que estava lá que viu outro jogo e que disse que tínhamos sido tínhamos dado chocolate. Hoje o chocolate acho que foi do nosso lado aqui, mas efetivamente o que interessa é aquilo que aconteceu. Nós fizemos um grande jogo, fizemos um jogo no seguimento daquilo que tínhamos feito aqui contra o Riachense. São dois adversários completamente diferentes, este com mais qualidade, mas que hoje aqui foi muito inferior. O resultado acaba por ser, se calhar, ainda escasso para aquilo que foram as oportunidades. Se calhar o adversário merecia mais um golo ou dois, porque o Nuno tem duas boas defesas, mas a diferença de 6, 7 golos seria efetivamente aquilo mais certo para aquilo que foi o caudal ofensivo, para aquilo que foram as nossas oportunidades. Mas acho que 5 é um grande resultado, sempre em qualquer jogo, e perante uma equipa que era candidata também a ganhar esta prova, uma equipa que bem recheada, com grandes jogadores, uma equipa muito bem orientada, mas que hoje foi inferior à nossa equipa em todos os capítulos do jogo.
O Sporting de Tomar goleou o Parede em jogo grande da última jornada da primeira volta da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Vamos aos resultados. Sporting de Tomar 6, Parede 2, Juventude Salesiana 6, Murchas 2, Biblioteca 5, Alenquer 2, Sintra 2, Grândola 4, Alverca 2, Oeiras 5, Sporting de Torres 3, Sesimbra 5 e o Candelária 8, Campo de Ourique 4. Sporting de Tomar termina então a primeira volta na frente com 36 pontos, mais 6 do que o Parede, o segundo classificado, que tem 30 pontos conquistados. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa foi eficaz, ainda que admitisse que não contava que o Parede tentasse disputar o jogo pelo jogo.
Nós hoje tivemos o que normalmente não temos. Tivemos muito eficácia na primeira parte. Não contávamos com uma equipa do Parede, neste caso, a querer disputar o jogo pelo jogo. Contávamos com um bloco mais baixo do Parede. O Parede apostou numa rotatividade muito grande na primeira parte para, na segunda parte, jogar com mais alguma frescura, estando à frente do marcador. Não conseguiram isso. Depois, na segunda parte, eu penso que nós podíamos ter feito mais alguma coisa na segunda parte em termos de ataque. Mais desinibidos. Fomos controladores demais, fomos muito pragmáticos na forma como fomos à baliza, diminuímos, é certo, o número de erros. Tive uma grande limitação neste caso, que era o Pedro Martins, que mexia aqui um bocadinho com a estratégia do jogo, e depois era tentar lançar o Nery devagarinho, 2 minutos, 3 minutos, tirar, lançar, e isso, acho que tivemos seguramente 5 oportunidades de golo, 1 para o guarda-redes, que depois vimos que o guarda-redes não saía da baliza, tínhamos a obrigação de fazer o que o Ruben conseguiu fazer no 6º golo, foi colocar a bola no ângulo e o assunto estava resolvido e o resultado era completamente diferente. Também tomava números que não era justo, se calhar, para a equipa do Parede, na minha opinião, pelo aquilo que fizemos, até porque nós temos que ressalvar a exibição do nosso guarda-redes. O Carlitos, penso que teve um grande nível. O Carlitos deu uma boa resposta em momentos cruciais do jogo e isso para nós é o fundamental. Era ganhar, era um jogo primeiro e segundo mais uma vez, é que era importante alargar aqui a vantagem que temos. Agora, a espaços sofremos o que não devíamos, mas também reconheço que jogar para o primeiro lugar temos que ter alguma paciência para com os nossos jogadores.
A Quinta do Lagar de São José de Payalvo, o Conselho de Tomar, está a preparar a realização de um mercado solidário, sendo que o objetivo principal passa por reunir donativos que possam depois ser encaminhados para as vítimas do tufão Tissoi, que atingiu as Filipinas em dezembro último, obrigando à evacuação de cerca de 200 mil pessoas. Nesse sentido, nasceu a ideia de organizar esta ação solidária, com venda de artesanato, decoração, mostra gastronómica, vestuário e zumba. Mafalda Lacerda, da Quinta do Lagar de São José, antecipou esta realização em declarações à ERT.
Nós temos aqui na Quinta a trabalhar connosco uma pessoa que é das Filipinas, que tem amigos que foram diretamente afetados pela catástrofe que ocorreu em dezembro, portanto houve um grande tufão. Essa pessoa tem contactos também na Embaixada Filipina, em Portugal, e juntos eles propuseram-nos que cedêssemos o espaço da Quinta para a realização de um evento solidário cujas vendas revertessem para ajudar as vítimas deste tufão. E pronto, e nós a partir daí lembrámos de ceder o espaço e de organizar este mercado solidário.
Como é que as pessoas podem ajudar? Qual é que é a melhor forma de ajudar?
As pessoas podem ajudar ou vendendo produtos ou comprando. Nós até agora temos, posso dizer, é mais de uma dezena de vendedores que estão inscritos. É um grupo bastante heterogéneo e cosmopolita. Temos, por exemplo, uma filipina que vai dar a conhecer a gastronomia do seu país. Temos um inglês que vai vender empadas e bolos caseiros. Outro que vai vender guitarras feitas à mão. Temos uma alemã que tem uma loja em Torres Novas e que vende roupa reciclada. Vamos ter também artigos de decoração, pintura. Vamos ter uma aula de zumba, etc. Portanto, tudo ingredientes, digamos, para as pessoas passarem uma tarde agradável e depois podem, obviamente, usufruir também aqui dos espaços comuns e dos serviços da Quinta do Lagar de São José. Os vendedores, posso dizer, que pagam 5€ de inscrição para terem o seu espaço de venda e depois fica ao critério deles se dão uma percentagem ou a totalidade das receitas a esta causa.
Quem quiser, então, assumir este papel de expositor, tem alguma data limite para o fazer?
Recomendamos que seja o mais breve possível, portanto, o mercado realiza-se no dia 25, não deixar para a véspera, porque há questões, enfim, de logística a organizar, mas basta contactarem-nos por telefone ou deixando mensagem no Facebook ou no site. E nós entraremos em contacto.
O Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, reuniu com o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, a propósito dos constrangimentos identificados pelo município na área em questão, no encontro decorrido no Ministério da Saúde em Lisboa. Registro ainda para a presença de João Moura, deputado na Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal de Ourém. Numa nota de imprensa, a autarquia oriense refere que o governante se comprometeu a analisar a viabilidade da criação de um novo serviço de urgência no Centro de Saúde de Ourém a funcionar durante a semana por forma a aliviar a afluência de munícipes ao Hospital de Santo André, em Leiria. A demora do atraso na assinatura dos protocolos pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e respectiva justificação foi outro dos temas que António Lacerda Salles se comprometeu a analisar, assim como as reais motivações que têm levado os centros de orientação de doentes urgentes a encaminhar utentes orientados para o Hospital de Abrantes e não para o de Leiria. Luís Miguel Albuquerque sugeriu ainda que a Secretaria de Estado analise a possibilidade de dotar o Hospital de Tomar com serviço de urgência médico-cirúrgica, uma medida que poderia resolver parte do problema dos utentes orienses, já que esta urgência existe apenas em Abrantes, no que ao Médio Tejo diz respeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e dizem respeito a 2019. Nasceram 790 bebés na maternidade de Abrantes, menos 2 do que em 2018. Ou seja, a linha de partos no centro hospitalar do Médio Tejo está assim estabilizada, ainda que abaixo do desejado. Ainda segundo esses registros, em 2019 nasceram 87.364 bebés, mais 537 nascimentos do que no ano anterior. O número que aumenta de forma mais significativa se tivermos em consideração 2014, neste caso com mais 4.264 partos. Segundo o Instituto Ricardo Jorge, Lisboa registrou o maior número de testes do pezinho, no total de 26.281, seguindo-se o Porto com 15.701 e Setúbal com 6.723. Os distritos com menos nascimentos são Porto Alegre com 621, Bragança com 629 e Braga com 697.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.